As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Cinco das sete forças representadas na Assembleia Municipal de Tomar acusaram o Executivo do Partido Socialista na Câmara de falta de transparência na questão relacionada com o mapa de pessoal, documento que esteve em cima da mesa na recente sessão daquele órgão com o propósito de ser atualizado. Estava em causa a entrada de mais 5 pessoas para a área social, 4 para assistentes operacionais nas escolas do Conselho e ainda o concurso para o engenheiro agrónomo. A proposta foi então chumbada com os votos contra do PSD, CDU, Chega, CDS e Bloco de Esquerda. Apenas o PS e os independentes do Nordeste deram parecer positivo. De entre as várias intervenções sobre o tema, registro para Paulo Mendes do Bloco de Esquerda, que apontou as despesas com o pessoal para os 54% dos gastos correntes. Já pela parte da CDU, o eleito António Silva quis saber qual o impacto financeiro da esperada entrada dos referidos funcionários, mas não houve dados concretos sobre esta matéria. Anabela Freitas fez, no início da sua intervenção, um enquadramento sobre o que estava então em causa.
O que é que nós propomos nesta alteração? Entradas externas, ou seja, aumento de mapa de pessoal. Propomos 4 lugares para as escolas, portanto, assistentes operacionais, 5 lugares para a ação social, mercê daquilo que foi a descentralização de competências e que nós aceitámos a competência da ação social a partir de 1 de abril, 1 engenheiro agrónomo para integrar os serviços de jardins e limpeza urbana, e depois fizemos correções de afetação. Isto não é a entrada de novo pessoal. E esta questão da correção de afetação é que deriva daquilo que foi a alteração da apresentação que nós temos feita de mapa de pessoal. Deixem-me dar-vos exemplos. Por exemplo, temos um trabalhador que está afeto, imaginemos, ao Departamento de Obras Municipais e que passou para os mercados. Portanto, a sua afetação, a unidade orgânica de afetação é diferente. E, portanto, no mapa de pessoal tem que haver a saída dele da unidade orgânica de origem para a unidade orgânica de destino. Portanto, isto não aumenta o número de trabalhadores e o número de admissões. É apenas, utilizando uma expressão contabilística, é uma alteração orçamental, é uma alteração entre rúbricas.
O Partido Social Democrata apresentou depois uma declaração de voto. Pela voz de João Terreiro, líder da bancada, ficaram lamentos em torno da falta de informação sobre as alterações ao mapa de pessoal.
Em primeiro lugar, é de lamentar a falta de informação na documentação apresentada neste ponto. Não só não são explícitas as alterações a efetuar ao mapa de pessoal, como não é apresentada qualquer explicação, detalhe ou justificação sobre as alterações ao mapa pessoal, o que não permite a devida análise. Aliás, estranhamos muito que todas as falhas foram tentadas dar por parte da Sra. Presidente da Câmara nesta Assembleia Municipal, neste órgão fiscalizador, mas nem a própria conseguiu, de uma forma correta, de uma forma concreta, explicar os motivos e o impacto financeiro que tem esta alteração de pessoal. Esta primeira alteração surge pouco tempo depois de, em dezembro passado, ter sido aprovado o mapa de pessoal do município de Tomar. À data, o Partido Social Democrata considerou que o mapa de pessoal apresentado não correspondia às necessidades efetivas do município, nem é capaz de melhorar a capacidade de resposta em áreas tão necessárias à população. A alteração agora proposta não apresenta melhorias significativas, pelo que o mapa pessoal continuará a não estar ajustado às reais necessidades. Não digam em público que a oposição, ou o PSD em particular, não permitiu a contratação de mais pessoas para a Câmara para trabalhar em determinadas áreas, nomeadamente a área social. Não tentem fazer política nesse sentido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É o pior registro deste ano. Tomar lamenta a morte de 3 pessoas que estavam infectadas com a Covid-19, sendo que este indicador diz respeito à última semana. A par do território nabantino, ainda pelo Médio Tejo, também Abrantes teve 3 mortes. Torres Novas e Vila Nova da Barguinha, com uma vítima cada, fecham esta lista indesejada. Perante estes dados recentes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região tem 543 mortes associadas à pandemia. Orém continua a ser o território mais afetado, com 119 mortes, seguindo-se Abrantes com 95, Torres Novas 86, Tomar 83, Alcanena 46, Entroncamento 33, Ferreira do César 24, Mação 21, Vila Nova da Barquinha 17, Sardual 12 e Constância 7.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Alcanena comemorou neste domingo, 8 de maio, o 108º aniversário da sua fundação com a realização das cerimónias oficiais comemorativas da efeméride. Destaque para a sessão solene do aniversário, que se realizou no Salão Nobre da Autarquia, e para a intervenção das diferentes forças políticas, casos da CDU e Partido Socialista, que elegeram o tema da falta de médicos de família como um dos principais problemas do Conselho na atualidade. Jorge Batista, da Coligação Democrática Unitária, começou por recordar a situação dramática que o Conselho vive neste momento em matéria de acesso à saúde.
Em 2019, a nossa população era assistida por 1,5 médicos por 1.000 habitantes. No Médio Tejo, já eram 2,4 médicos por 1.000 habitantes. E ao nível nacional, eram 5,4 médicos. Se formos atualizar esta informação em 2022, a situação é ainda pior. Até vou dizer dramática. A falta de médicos implica que mais da metade da população de Alcanena não tem prestação de cuidados de saúde primários. A maioria das extensões de saúde fechadas. Consta-se que a assistência médica não está assegurada, originando transtornos nos utentes e de forma mais gravosa na população mais frágil. Desta forma, já estamos o Conselho com piores indicadores na região do Médio Tejo, em termos de saúde, de acompanhamento na prestação de cuidados de saúde primários de proximidade. Pelo direito à saúde dos utentes do Conselho de Alcanena, é urgente reivindicarmos a reposição dos médicos de família, a reabertura das extensões de saúde inseradas nas freguesias, cuidados de saúde primários de proximidade, um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e de proximidade.
O mesmo tema foi também destacado pelo Partido Socialista. Carla Batista deu conta que 45% da população do Conselho se encontra atualmente sem médico de família.
Na saúde, temos um grave problema no Conselho de Alcanena. Aproximadamente 45% dos utentes não têm médico de família. Situação que se agravou com a saída de mais um médico de família no início deste mês de maio. Continuamos a não ter uma unidade de saúde familiar. Que a existir, poderia contribuir para inverter estes números alarmantes. A resolução não se avizinha fácil, mas também não o era há 8 meses atrás, quando prometeram médico de família para todos, como se isso acontecesse de um dia para o outro.
A falta de médicos de família foi também abordada pelo Presidente do Município, Rui Anastácio. Em jeito de resposta, o autarca atualizou os números lançados pela oposição, referindo que são agora perto de 60% aqueles que no Conselho não têm médico de família.
Vivíamos num Conselho em que 44% dos cidadãos não tinham médico de família. Desde a semana passada, esse número está próximo dos 60%. É um número que nos envergonha a todos. É um número que envergonha a nossa oposição e o governo deste país. E não foi o Presidente da Câmara de Alcanena que prometeu médicos de família para todos, até porque ele não tem esse poder, mas houve um Primeiro-Ministro que aqui há 2 ou 3 anos o fez. Há 10 anos que sabíamos que isto ia chegar, se nada fosse feito. Se não tratássemos de formar médicos, há 10 anos que sabíamos. A estatística não engana. Sabíamos que teríamos um elevado número de médicos a reformarem neste período. E nada foi feito. Os responsáveis pelo Estado a que chegámos nem sequer ponderam a demissão. O Sr. Presidente da ARS disse-me a mim, disse-nos a nós, até lá estávamos reunidos, os Presidentes de Câmara, todos no Médio Tejo, que se sabia que isto ia acontecer. E foi uma pessoa que me disse que sabia que isto ia acontecer, que está há 10 anos no seu cargo. Pois cada um terá as suas conclusões. Vamos ver o que a Senhora Ministra tem para nos dizer. O que vos posso garantir, a quem aliás já pedimos uma audiência, o que vos posso garantir é que não iremos abdicar do direito à indignação, nem do direito a tomar atitudes mais radicais até que nos ouça. Chegamos onde chegamos porque alguém permitiu que isso acontecesse. Alguém terá que responder por isto. Alguém terá que urgentemente encontrar soluções. Não nos iremos calar. Não desistiremos em circunstância alguma.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
No âmbito das celebrações das aparições de Fátima, do 13 de maio, a Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo até dia 15 deste mês ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima. A GNR prevê um grande número de peregrinos a efetuarem o percurso a pé, em grupos numerosos e circulando, muitas vezes em vias com tráfego intenso e com bermas estreitas ou com ausência das mesmas, o que potencia o risco de atropelamento. Além disso, este ano, em virtude do levantamento das medidas implementadas para a mitigação da situação pandémica da Covid-19, é esperada uma maior afluência de peregrinos nesse sentido, e uma vez que este aglomerado significativo de pessoas implica uma preocupação acrescida nos aspectos relacionados com a segurança, a GNR aconselha os peregrinos a terem atenção vários comportamentos, nomeadamente andar em fila indiana, sinalizar o início e o fim dos grupos, não andar na estrada, mas sim pela berma, caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito e não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões, usar sempre, quer de dia, quer de noite, coletes refletores. Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada. Não usar auscultadores nem auriculares e não utilizar o telemóvel durante a caminhada. A GNR aconselha ainda que sejam feitas pausas durante a caminhada e que não se ande sozinho durante a noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se na quinta-feira, 5 de maio, no Largo dos Combatentes, junto à sede do Clube Centenário Tramagal Sport União, no Tramagal, a cerimónia de assinatura dos contratos de programa, no âmbito do FINABRANDES Iniciativa, que contou com a presença do coordenador do Plano Nacional da Ética do Desporto, do Instituto Português da Juventude e do Desporto, José Lima, entregou na altura ao município de Abrantino a bandeira da ética, que certifica, como referiu, a ética e os valores no desporto.
Desporto é também não só uma atividade física, uma atividade social, de bem-estar, de saúde mental, etc., mas também uma promoção de ética e de valores. E isso que nós queremos reconhecer neste programa, que a Câmara promove. Além deste programa, também muitas atividades que a Câmara organiza ao longo do ano, em que a ética e o desporto e os valores estão presentes. E, portanto, queria aqui reconhecer esta preocupação que a Câmara tem em entender o desporto como uma ferramenta educativa. É óbvio que toda a gente quer ganhar, é óbvio que toda a gente quer, digamos, vencer, mas convém também vencer e convencer com valores. E por isso, este reconhecimento desta bandeira a este município, a Abrantes, é no fundo esse reconhecimento da preocupação que tem em também fazer do desporto uma escola. E nesse sentido, nós queremos conhecer este esforço com esta bandeira, que é uma certificação de boas práticas que nós fazemos a clubes, fundamentalmente a clubes, mas também a municípios, mas também a escolas ou a empresas que promovam a ética desportiva. Sublinho que este programa, além do pacote financeiro que dá, há também, e essa preocupação quero enaltecê-la, também promove, digamos assim, uma majoração dos projetos a nível da ética desportiva.
Manuel Jorge Valamatos, o Presidente do Município de Abrantes, fez depois um ponto de situação em relação às verbas cedidas pelo Município ao Movimento Associativo do Conselho, que, como recordou, só nos últimos 4 anos já ascendem a 2 milhões e 500 mil euros.
Nós, nos últimos 4 anos, contando com este naturalmente, atribuímos cerca de 2 milhões e 500 mil euros às nossas associações, e não é em vão. Vou repetir ao professor José Lima, 2 milhões e 500 mil euros. Não é em vão, pelo contrário, nós consideramos que o nosso tecido associativo, quer desportivo, que é o que está a acontecer neste momento aqui, quer desportivo, quer cultural, quer social, são o motor da dinâmica de um concelho. O nosso concelho tem 714 quilómetros quadrados, nós somos do tamanho, costumo dizer isto com alguma frequência, do tamanho da Ilha da Madeira. As nossas associações, os nossos clubes, quer no domínio social, quer no domínio cultural, quer no domínio desportivo, fazem esta ligação e conseguem unir os abrantinos. Quero dizer que este ano aglutinámos uma nova medida, que é a medida de investimento, distribuímos, apoiámos com 300 mil euros aquilo que habitualmente tínhamos vindo a fazer, cerca de meio milhão de euros por ano, mas este ano fizemos este apoio de 300 mil euros àquilo que são os equipamentos e as infraestruturas das nossas associações. Percebemos claramente que precisamos de continuar a apoiar mais, porque foram muitas as candidaturas e para aquele bono financeiro que tínhamos de 300 mil euros não conseguimos chegar a todo lado. É por isso que estamos, inclusivamente, a repensar o próprio modelo e a organização na gestão destas verbas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União Tomar goleou na visita a Almeirim e assegurou a presença na Taça de Portugal do ano que vem. Foi uma vitória por 1-5, vitória esclarecedora, 3 pontos que adiaram, a mais do que provável festa do título de Rio Maior, que venceu o Abrantes e Benfica, e só necessita de mais um triunfo nas 3 jornadas que restam para ser campeão. Desta jornada fica a despromoção confirmada do Glória do Ribatejo, ao qual se deve juntar a União de Almeirim, que está a longínquos 7 pontos da manutenção. Já o Ferreira do Zezer, que esperava por boas notícias de Coruche, está quase, quase a assegurar a permanência.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting Tomar fechou a fase regular em 8º lugar no que ao Hockey em Patins diz respeito, naquela que foi a última jornada do escalão máximo do Hockey Patinado Nacional. Os Leões não evitaram a derrota diante do Hockey Clube de Barcelos, que tem sido a besta negra dos comandados de Nuno Lopes. As previsíveis vitórias de Valongo e Hockey Clube de Braga fizeram o resto, ou seja, colocaram agora o Sporting Tomar diante do Futebol Clube do Porto, já no play-off. Mas antes, neste fim de semana que se avizinha, o Sporting Tomar procura fazer história naquela que é a prova mais importante dos clubes do velho continente, o Valongo, a última barreira que separa os Leões do sonho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Palácio dos Desportos em Torres Novas vai receber a Final Four da Liga Europeia de Hockey em Patins nos dias 14 e 15 de maio. A atual edição da Liga Europeia vai contar com a participação de 2 equipas portuguesas, o Sporting Clube Tomar e o Valongo, e 2 equipas italianas, o Sarzana e também o Tricino. O primeiro jogo entre Valongo e Sporting Clube Tomar realiza-se no dia 14 de maio, às 12 horas, seguindo-se o duelo entre as equipas italianas, marcado para as 15 horas. A final vai disputar-se no dia 15, a partir das 15 horas. Os bilhetes para a Final Four da Liga Europeia de Hockey em Patins já estão à venda nos pontos aderentes Vorten e FNAC e online, e a partir de 9 de maio, no Palácio dos Desportos e Piscinas Municipais Fernando Cunha, com o preço de 5 euros para acesso às 2 meias finais de 14 de maio e 7 euros para acesso à final de 15 de maio. O horário de funcionamento dos pontos de venda do município de Torres Novas, no Palácio dos Desportos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 e das 14 às 16h30, e no Teatro Virgínia, de segunda a sexta-feira, das 15 às 18h30. Nos dias 14 e 15 de maio, a bilheteira funciona no Palácio dos Desportos, a partir das 9 horas.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje, com origens em ligações diferentes à Segunda Guerra Mundial, celebra-se o Dia da Vitória Soviética e o Dia da Europa. Por um lado, a Rússia celebra o 77º aniversário do Dia da Vitória, para comemorar o triunfo soviético sobre as forças nazis na Segunda Guerra Mundial, e é sempre uma oportunidade para exaltar a identidade nacional e dar voz à sua visão da história. Na Europa, celebra desde 1986, a 9 de maio, não o fim da guerra, mas sim a Declaração de Schuman, de 1950, um dos fundadores do projeto europeu, que vem propor a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nesta comemoração da identidade europeia, a União Europeia celebra o passo seguinte, a ideia de paz, de reunificação entre os povos e de solidariedade. Enquanto fazia esta nota do dia, o presidente russo discursava e os seus primeiros comentários falavam de um rato ter parido a montanha. Felizmente, o discurso bélico que se esperava parece não ter acontecido. Putin aproveitou, sim, para motivar os russos e defender a sua atuação na Ucrânia. Este fim de semana tive a oportunidade de ver o documentário Netflix Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, que mostra com imagens chocantes os acontecimentos da ocupação da Praça Maidan entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. E como foi incrível perceber a força de um povo que quis ser livre, que quis ter liberdade e que passados uns anos viu o seu país ser completamente destruído. Também é fácil perceber, depois de ver este documentário, porque é que a Rússia está a perder a guerra. E a minha admiração pelo povo ucraniano não para de aumentar. Aconselho vivamente o ouvinte a ver este documentário. Digo recorrentemente que o que está a acontecer na Ucrânia seja importante e que garanta que nunca demos a liberdade como garantida. E ainda com tempo, gostava de alertar o ouvinte para mais 2 temas, que ainda que já todos tenhamos ouvido, não deixa de ser chocante pela sua gravidade. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, o facto de refugiados ucranianos que vêm para Portugal terem sido interrogados, essa é a expressão certa, por russos na chegada a Setúbal, uma câmara governada pelo PCP. Será que conseguimos todos atingir a gravidade destes acontecimentos? E o Presidente da Câmara continua no poder? Há vários vídeos a circular na internet sobre a postura ditatorial deste senhor. Foi nisto que os chadinos votaram? Também sobre as votações, o senhor Primeiro-Ministro prometeu várias vezes e em vários momentos que todos os portugueses teriam médico de família. Uma promessa que foi feita recorrentemente. Sabemos hoje que há mais utentes sem médicos de família do que quando o governo tomou posse em 2015. E alguém pede responsabilidades? E antes de discutir os crimes que será a regionalização, temos agora, e bem, a descentralização, que não é mais do que dar competências aos municípios. O governo só se esqueceu de uma parte que eu diria bastante importante. É que mais competências também custam mais dinheiro. Resultado? O governo está a obrigar os municípios a recusar esta descentralização de competências, pois obviamente não têm dinheiro para executar. É caso para dizer, como dizem os nossos irmãos espanhóis, não passa nada. Ou como dizia outro socialista, porrar pá. Não se esqueça, foi nisto que votou. Tenha uma boa semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.